A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos aqui no programa de rádio da AMAPAR a participação do diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná, o doutor Francisco Cardoso Oliveira. Ele vai explicar para a gente como funciona a EMAP, quais são os principais cursos oferecidos e qual é o procedimento para os bacharéis em direito que tenham interesse em se inscrever. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Francisco. Bom dia, doutor. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre quais são os principais objetivos e como que funciona a Escola da Magistratura?
Jéssica, a Escola da Magistratura é uma escola, como o próprio nome diz, voltada para a educação judicial. Ela está vinculada ao Tribunal de Justiça do Paraná e tem uma preocupação, digamos assim, de formar pessoas e preparar juízes para o desempenho da carreira da magistratura. Esse é o objetivo principal da escola, né? Então, a escola tem duas linhas claras de educação judicial, uma voltada para aquelas pessoas que pretendem ingressar na magistratura e que podem cursar os nossos cursos de pós-graduação, né? E aí nós oferecemos dois cursos de pós-graduação e temos também a educação judicial, né? Que é a formação de juízes ao longo da carreira, basicamente em duas vertentes, que é os cursos de formação inicial e os cursos de formação continuada ao longo da carreira da magistratura.
E o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes, doutor Francisco, é em relação ao diferencial da escola comparada com outras instituições de ensino?
Bom, para aquelas pessoas que estão interessadas em seguir a carreira da magistratura, né, a mim me parece que a Escola da Magistratura seria o local ideal para uma formação inicial, né, para já haver um preparo da pessoa para a carreira da magistratura, porque o que acontece, Jéssica? As faculdades de direito, elas estão voltadas para formar bacharéis em direito e uma preocupação quase que central para formar advogados. Uhum. Né? Poucas faculdades de direito no Brasil têm uma ou outra disciplina que dê uma formação específica para a pessoa em torno do problema da decisão judicial, em torno daquilo que o juiz faz efetivamente na carreira, no dia a dia. Né? Então, a Escola da Magistratura tem uma preocupação o quê? De dar a essa pessoa aqueles detalhes, aquela formação específica para o exercício da carreira de juiz. Né? Então, a mim me parece que o nosso grande diferencial é isso. Nós somos uma escola voltada para preparar pessoas para exercício do cargo de juiz, da função judicial. E um diferencial muito importante é que na Escola da Magistratura, Jéssica, a maioria dos nossos professores são juízes. Uhum. Né? Então, o que acontece? A pessoa lá vai ver, vai conviver com profissionais, vai ter um enfoque da vida profissional sendo educada, sendo preparada por outros profissionais. Então, esse é o nosso grande diferencial. E veja, Jéssica, nós temos o nosso programa, a nossa carga horária tem um índice muito elevado de prática, que nós chamamos de prática judicial, uhum. né? Ou de preparar a pessoa para a decisão. Então, a pessoa vai frequentar os nossos laboratórios, vai ter oportunidade de trabalhar, de como trabalhar a construção de uma decisão judicial, de uma sentença, né? Então, eu imagino que esse seja o nosso grande diferencial e é um tipo de formação que a pessoa não encontra em outras escolas da mesma área que estão no mercado hoje.
E, doutor, a EMAP ela atua em várias cidades do Paraná, não é mesmo?
É verdade, Jéssica. Nós temos, claro, a nossa preocupação é atender as pessoas o mais próximo possível, que elas estejam das suas casas, dos seus domicílios, do seu local de residência, né? E não só isso também, é porque a escola que está vinculada ao Tribunal de Justiça tem que atingir o estado inteiro, né? Porque a Justiça do Paraná atinge todo o estado, então é natural que a escola também tenha essa preocupação de atingir o estado inteiro. Então, nós temos o nosso núcleo, né? Central, que é aqui em Curitiba, ali ao lado do Tribunal de Justiça, no Centro Cívico, né? que fica onde fica a nossa sede principal. Aí nós temos uma escola em Londrina, uma escola em Maringá, uma escola em Foz do Iguaçu, nós temos escola em Cascavel e temos escola em Ponta Grossa também, né? Uhum. Então, para aquelas pessoas que queiram, que vivam no interior e queiram cursar a escola mais perto da sua casa, podem frequentar um dos nossos, das nossas sedes no interior, né? Vão encontrar lá o ensino de qualidade do mesmo nível que nós temos aqui em Curitiba.
Doutor, agora o senhor poderia explicar para a gente como que funciona o curso de preparação à magistratura e também essa pós-graduação em direito aplicado?
Pois é, Jéssica, como eu estava falando, a nossa escola então, ela tem duas funções uhum. básicas, né? Que é a primeira, preparar pessoas para o ingresso na carreira da magistratura e, num segundo momento, preparar as pessoas que já ingressaram na carreira da magistratura, digamos assim, no aperfeiçoamento profissional.
Uhum.
Bom, nesta primeira parte, que é, digamos assim, preparar pessoas para ingressar na magistratura, nós oferecemos dois cursos, que é o nosso curso de preparação ao ingresso da magistratura e o que nós chamamos de curso de pós-graduação de direito aplicado. Né? Qual é o diferencial desses dois cursos? Primeiro, o curso voltado para a preparação da magistratura, como ele mesmo diz, o enfoque dele é mais voltado para o concurso, né? Então, no desenvolvimento do curso, o aluno vai perceber um enfoque mais atento à forma como é estruturado os concursos para o ingresso na carreira da magistratura, um enfoque voltado para resolver questões de concurso, né? Tudo isso visando o quê? Preparar a pessoa para que ela seja aprovada no concurso. O nosso curso de preparação de pós-graduação em Direito Aplicado, ele já, embora também não deixe de preparar a pessoa para o concurso, porque ele também exerce uhum. essa função, Jéssica, mas ele tem um pouco mais de profundidade. Então, é um curso, assim, digamos assim, que dá um pouquinho mais de profundidade, porque ele tem um enfoque de curso de pós-graduação. Né?
Uhum.
E é bom que se diga, Jéssica, que em ambos os cursos a pessoa se forma na nossa escola e sai de lá com título de especialização, devidamente reconhecido. Né? Então, além de cursar a escola, a pessoa sai com o título de especialista em direito e aí já tem, digamos assim, sua pós-graduação lá do senso assegurada. Né? Então, é um excelente curso que dá uma excelente formação para a pessoa. Claro, em primeiro lugar, para que a pessoa possa ter proveito no concurso de magistratura, mas também no segundo momento para que ela tenha um aperfeiçoamento dos seus estudos jurídicos. Né?
E doutor, para quem tiver interesse em se inscrever nesses cursos, agora nesse ano, qual que é o procedimento? O senhor poderia passar para a gente algumas informações relativas a valor, o investimento, os horários?
Claro. Veja, Jéssica, nós temos então o nosso colega, o juiz Daniel Ribeiro Surge Avelar, que é o nosso coordenador de curso aqui de Curitiba, baixou já os editais regulamentando, né, os cursos que nós vamos oferecer para a preparação à magistratura e para a pós-graduação em Direito Aplicado. Os dois cursos, né, o valor da mensalidade é o mesmo. Né?
Uhum.
A nossa mensalidade está aí em 12, pode ser pago em 12 parcelas de R$ 875,00, com um desconto de R$ 50,00 para pagamento à vista. Pode ser feito até em 18 vezes esse valor, o que baixa a parcela para R$ 641,00. Quer dizer, nossos valores, eu diria assim, que estão até um pouco abaixo do mercado, né? Para o nível de custo que nós oferecemos, é um preço excelente.
Uhum.
Né? A pessoa pode ir até a escola e, de repente, se tiver alguma dificuldade financeira, nós podemos até ver, conversar para estudar o caso dela. Né? E as matrículas estão abertas, né, Jéssica? Já estão abertas aí desde dezembro, janeiro inteiro. A pessoa pode entrar em contato com a nossa escola aqui em Curitiba pelo nosso e-mail, o e-mail emap@emap.com.br. Pode usar os telefones, o 3254-6500, 33634831, vou repetir, uhum. 3254-6500, 33634831, e pode, claro, ir diretamente à nossa sede, que fica ali do lado do Tribunal de Justiça.
Até para conhecer a escola.
Exatamente, uhum. Nós estamos lá, né, tem a nossa secretaria, pode conversar com as nossas secretárias, se eu estiver lá, recebo a pessoa, mostro como funciona a escola, conversamos, tomamos um café, e as matrículas se estendem agora para janeiro, mas seria bom a pessoa aproveitar o mais rápido possível, né? Porque as vagas podem se esgotar e aí ter dificuldade de ter a sua oportunidade de cursar a Escola da Magistratura nesse ano de 2016.
E doutor, como que o senhor tem avaliado o desempenho desses alunos no concurso para magistratura?
Olha, Jéssica, para a nossa felicidade, não fica um concurso em que nós não tenhamos candidatos, ex-alunos da escola, ingressando na magistratura. Então, eu diria assim, que o aproveitamento da nossa escola é muito boa. Num ambiente, é bom que se diga, Jéssica, de extrema concorrência, porque a questão de concursos hoje está muito profissionalizada. Nós enfrentamos uma concorrência de escolas, né, do Eixo Rio-São Paulo, porque nós temos que ver isso, né? Nós não temos só candidatos ao concurso aqui de Curitiba, do Paraná, nós temos candidatos do concurso do Brasil inteiro, né, para o concurso do Brasil inteiro. Uhum. E aí nós enfrentamos, então, a concorrência de escolas, também de magistratura do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Eixo Rio-São Paulo, né? E nós temos colocado 10, 12, né, candidatos dentro, no concurso, né, que eu qualifico um aproveitamento muito bom, digamos assim, a concorrência que nós enfrentamos. Então, isso mostra que a escola efetivamente está bem estruturada pedagogicamente para atender essa necessidade de aproveitamento no concurso por parte dos nossos alunos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Francisco Cardoso Oliveira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a Escola da Magistratura do Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do que estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Água para beber, paparapá. Água para hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca para gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso, eu preciso do seu apoio.
Eu sou a Santa Casa.
Quando você apoia a Santa Casa, transforma não só a vida de um paciente, mas de todos aqueles que o amam. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda pessoas. Saiba mais sobre o nosso trabalho em www.santacasacuritiba.com.br.
Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
A É Paraná, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é a Escola da Magistratura do Paraná. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do diretor-geral da EMAP, o juiz Francisco Cardoso Oliveira. E doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes como que tem funcionado na EMAP a questão da educação à distância?
Pois é, Jéssica, essa é uma questão, digamos assim, a escola sempre teve uma tradição, digamos, de trabalhar com a internet, né? Uhum. Mas na nossa gestão nós aprofundamos essa técnica, né? E montamos lá um laboratório, digamos assim, uma sala específica para esse tipo de atividade didática, né? E no nosso curso de pós-graduação e de direito aplicado e de preparação para a magistratura, nós estamos oferecendo 20% das disciplinas em EAD. Qual é o objetivo? O nosso objetivo foi, digamos assim, aliviar o curso. Então, nas sextas-feiras, por exemplo, os alunos não têm aula na escola. Né? Aí esse número de matérias que seriam ministradas na sexta-feira, eles passaram a ser ministradas à distância. Então, o aluno pode ficar em casa, pode descansar e pode fazer a matéria em casa. Com isso, interagir no ambiente da VEB, com textos, com os professores. Né? Não tem professores tutores que ficam lá à disposição para responder perguntas na rede. Né? Então, o aluno conta com toda a assessoria. Não é porque é à distância que não tem uma, digamos assim, a presença do professor. O professor está lá presente na rede, o tutor pode orientar o aluno, interagir com o aluno, debater com o aluno. Então, tem sido uma experiência muito interessante, né? E no intuito de facilitar a vida do aluno e o estudo, né? Para os juízes, isso tem sido fundamental para ajudar, digamos assim, a escola a atingir aquele juiz que não pode se deslocar do interior para vir até Curitiba, para vir até uma sede, fazer o curso. Então, a nossa EAD tem funcionado muito bem para atender os alunos que querem se preparar para o ingresso na magistratura e tem funcionado bem também para atender os juízes nas suas necessidades de formação, evitando que eles se desloquem até Curitiba para fazer cursos.
Doutor, aproveitando esse assunto agora, falando dos cursos de aperfeiçoamento para os magistrados, quais são os cursos que vão ser oferecidos esse ano e quais são as temáticas desses cursos?
Bom, Jéssica, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, em termos de formação para juízes, nós temos duas linhas de pedagógicas, né? Linhas, inclusive, que estão dentro do eixo daquilo que a INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, né? Determina, que é a formação inicial, quer dizer, aquele tipo de curso que é dado para o juiz que ingressa na carreira. Então, há escolas no Brasil que têm isso já, inclusive, bem delimitado. A nossa já tem, né? Assim, você faz o curso de preparação, o curso de preparação já é uma parte, digamos assim, da tua formação para ser juiz, para a carreira, né? E depois você faz o curso de formação inicial e, na sequência, você faz o curso de formação continuada. Então, você tem, né, durante toda a sua carreira, um processo de formação, né? Pois bem, nós temos, então, para esse ano de 2006, cursos elaborados dentro dessa linha de formação inicial para aqueles juízes que estão ingressando ou para aqueles juízes recém-ingressos na carreira, né? E temos os cursos de formação continuada para os juízes que já são mais antigos na carreira, né? Como, por exemplo, é meu caso, né? Em termos de curso, o que nós vamos oferecer, Jéssica? A primeira preocupação que eu creio que 2016, assim como já foi 2015, 2016 também vai ter uma preocupação muito forte em torno do novo Código de Processo Civil. Né? Então, nós temos recebido muita cobrança dos juízes em torno de cursos nessa área e nós vamos tentar responder esse anseio porque é fundamental. Só que a mim me parece que este ano, Jéssica, dado que o código entra em vigor em março, nós estamos preparando cursos, né? Já montamos aqui uma grade, digamos assim, inicial. Isso depois vai passar para o debate pelo Conselho Técnico da Escola, enfim, pode sofrer uma modificaçãozinha ou outra, né? Enfim, mas já formulamos, digamos assim, uma proposta de curso que vai trabalhar com cursos de processo civil já desde março, por exemplo, né? Desde março, por exemplo, numa perspectiva de colocando, à medida em que os nossos colegas juízes vão exercitando a prática do novo código, nós vamos fazendo curso na escola para debater essa prática e, digamos assim, formular perspectivas de como nós podemos, digamos assim, adotar boas práticas, por exemplo, no exercício do contraditório, no novo código, na elaboração ou na presidência de audiências de instrução e julgamento e assim por diante, né? Então, nós teremos, por exemplo, já em março, Jéssica, nós começamos com o processo eletrônico, o novo CPC, e aí vamos avançando, direito civil, processo civil, direitos humanos, né? Então, temos praticamente cursos todos os meses, né, nessa área. Vamos ter também curso de administração judiciária, que é importante, né, para o juiz. Então, o problema da gestão judiciária, isso em EAD, esse curso inclusive montado em EAD, de administração judiciária, né? Vamos ter, porque além de nós formarmos, Jéssica, prepararmos os juízes, nós temos que preparar professores juízes.
Sim.
Então, nós vamos oferecer também o que a INFAM chama de FOFO. O FOFO é formação de formadores, né? Vamos oferecer um curso de formação de formadores, ainda agora no primeiro semestre. Vamos oferecer um curso também de direito consumidor, isso inclusive descentralizado. Estamos prevendo esse curso de direito consumidor lá em Maringá, por exemplo, né, que já acontece lá. com o nosso colega Capela, né, o juiz, que é um nosso diretor lá na escola, no núcleo de Maringá, já faz esse curso de direito consumidor lá. Então, esse curso, né, de direito consumidor sairá lá. Né? Temos programado também um curso sobre justiça da infância e do adolescente, estatuto da juventude, que é importante, né, porque é uma área específica da nossa profissão. Né? Nós já oferecemos um curso em 2015, vamos complementar agora em 2016.
Uhum.
E é uma coisa também interessante de se dizer, desculpe se eu estou me alongando aqui na resposta, Jéssica.
Fique à vontade, doutor.
Mas assim, esses cursos que nós estamos programando, tentamos de alguma forma encaixar, porque a Infam em Brasília também oferece cursos. Digamos assim, então procuramos encaixar esses cursos mais ou menos que o juiz possa, de repente, frequentar um curso da Infam e complementar com o nosso.
Uhum.
Ou, por exemplo, frequentar um curso da Escola Nacional da Magistratura, da MB.
Deixar o trabalho alinhado.
Isso, uhum. E alinhar com o nosso. Então também tem essa preocupação. Vamos oferecer também curso sobre teoria da decisão judicial e curso sobre juizado especial. Então, temos uma programação por ano inteiro.
Bem extensa.
Bem extensa. Bem extensa.
E, doutor, como diretor de MAP, o que o senhor tem percebido como os principais anseios e expectativas dos juízes quando a gente fala em relação a aperfeiçoamento?
Para minha felicidade, eu que, digamos assim, tenho, né, uma preocupação muito, né, presente com essa questão da educação judicial, com a formação dos juízes, né? Sempre tive uma preocupação de estar perto da academia. Para minha alegria, tem sido assim muito gratificante. Eu percebo que os juízes têm, só para citar um exemplo desse caso do processo civil, nós temos recebido muitas pedidos de curso,
uhum.
Né? E agora, inclusive, recentemente nós tivemos aí o processo de eleição para novo biênio, nova gestão da Amapar, e eu percebi na campanha de ambos os candidatos, tanto do colega juiz Frederico Mendes Júnior, que acabou eleito, como do colega Fernando Prazeres, uma preocupação em torno, digamos assim, de cursos, que a escola deve dar cursos, que deve ampliar, inclusive, Jéssica, a extensão dos cursos, né?
Uhum.
Então, isso me deixou muito feliz, quer dizer, o próprio juiz preocupado com a sua escola e preocupado com a sua formação. Então, eu acredito que no futuro a escola da magistratura vai ter um protagonismo muito grande na vida do juiz, e o juiz, que é mais importante ainda, vai se interessar pela escola para fortalecer a escola.
Doutor, a gente já falou um pouco sobre isso ao longo da entrevista, mas fazendo um apanhado geral para os nossos ouvintes, agora para 2016, quais são as novidades, os novos projetos que a escola traz para a comunidade jurídica?
Eu acredito, Jéssica, que o nosso diferencial vai ser esse, né? Quer dizer, nós estamos com um código de processo civil novo,
uhum.
Né? E aí que a escola pode contribuir, porque nada mais próximo do juiz do que o processo. Né?
Uhum.
Então, acho que a grande novidade, aquilo que a escola pode trazer de novo, é, digamos assim, juntar, reunir ao longo de 2016, e eu espero que isso aconteça, vamos trabalhar para que isso aconteça, reunir boas práticas em processo civil e implementar um código de processo civil que esteja naquilo que é a minha preocupação, né? Diretamente relacionado à preocupação de assegurar a cidadania, de sedimentar a democracia no nosso país.
Doutor Francisco, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o papel que o juiz tem desempenhado atualmente na nossa sociedade?
Eu vejo assim, Jéssica, e isso até eu tenho ouvido de outros colegas juízes, o Poder Judiciário tem assumido um protagonismo, né? Digamos assim, na garantia da nossa democracia. E isso é muito bom, isso é excelente. Nós vivemos um momento delicado no país e nossos juízes têm sabido, a meu ver, né,
uhum.
Desempenhar as tarefas que são chamadas com denodo, com dedicação. Agora, é importante, a mim me parece, que nós juízes tenhamos consciência de que o nosso papel é, digamos assim, abrir as portas para que a democracia se faça na sua totalidade. Então, nós nunca podemos perder essa preocupação, né? Se nós somos os garantidores da democracia, como somos guardiões da Constituição, o nosso papel é deixar que o povo, né, construa a democracia melhor possível para a sua vida, para a sua felicidade. Esse é o nosso papel.
Doutor, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, que eu agradeço a oportunidade. Desejo um bom 2016 para você e para o seu programa.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores...